Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1, o texto sagrado nos diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: inde informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, partiu para o Egito e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispondo-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Meus irmãos, hoje pela manhã, reverendo Arlos compartilhou conosco uma devocional muito boa a respeito do que diz parte desse capítulo que acabamos de ler. Nesta noite, seguindo um pouco a linha daquilo que o pastor compartilhou conosco, eu gostaria de observar um modo como o nosso Salvador, que havia nascido há poucos dias, é identificado aqui nesses 23 versículos que nós acabamos de ler. Há pelo menos 6 nomes ou 6 títulos que são usados pelo autor sagrado para se referir à pessoa de Jesus nesse texto. E cada um desses 6 nomes ou 6 títulos nos ensinam verdades preciosas a respeito da pessoa gloriosa do nosso Salvador Cristo Jesus. Então observemos cada um deles. O primeiro aparece logo no verso 1. O primeiro e mais conhecido nome que nós, ou que nos é apresentado, é o mais famoso de todos eles, o mais comum a todos nós, que é o nome Jesus. E no verso 1, logo aqui de cara na narrativa, Mateus diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Lá no capítulo 1, no verso 21, ele vai dizer também: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Esse é o nome mais conhecido do nosso Salvador. Mas há duas informações aqui que são interessantes. A primeira delas, também no versículo 1, Mateus diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. O que Mateus está fazendo aqui, irmãos, é trazer a nós um elemento histórico, situando o que ele está narrando num determinado período, provando que de fato isso é algo real e não uma lenda. Há pessoas que olham para a história de Jesus e não o confessam como Senhor, como Salvador, e muito menos acreditam que de fato um dia existiu um homem chamado Jesus na história. Muitos acreditam que a Bíblia não está trazendo uma narrativa, não é um fato concreto. É apenas algo que foi criado para trazer um simbolismo, para trazer uma lição espiritual da parte de Deus aos homens, à criação. Mas observe que Mateus está trazendo a nós um elemento histórico. Ele também nos traz um elemento que eu posso chamar de geográfico, porque ele diz ainda no verso 1, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Mateus agora está falando sobre pessoas reais, vindas de lugares reais. Ele fala do Oriente e especificamente ele fala de Jerusalém, que é uma cidade, que é um lugar, que é real, que ainda existe. Você pode, com a sua família, fazer uma visita a Jerusalém, vou para Israel, como há um tempo atrás, irmãos aqui da igreja e de outras igrejas da cidade foram a Jerusalém, se não me engano, nos dias do reverendo Jonatas. Então você pode ir para Jerusalém, a cidade existe, é um lugar real. E a gente olha para essas informações e elas não estão aqui ou não foram colocadas aqui por Mateus à toa, aleatoriamente. Mateus está falando de coisas reais, historicamente e geograficamente, porque ele quer dizer para nós que Jesus de fato existe. E o nome que ele recebe, Jesus, está ligado diretamente à sua obra salvadora, ao seu ministério de trazer aos homens a reconciliação com o Pai. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, o próprio Jesus Cristo nos fala qual a razão do seu ministério. No contexto de Lucas 19, 10, ali Lucas está narrando a conversão de Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, assim como Mateus também era, Levi, ou Mateus também era publicano, cobrador de impostos. E o ministério de Jesus é resumido nas seguintes palavras, ele mesmo dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus está dizendo a nós, eu vim buscar e salvar o perdido. E o seu nome, Jesus, tem exatamente esse significado, o Senhor salva. Quando no capítulo 1, verso 21, o anjo diz a Maria que o menino deverá se chamar Jesus, exatamente esse é o seu significado, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, quando nós falamos o nome de Jesus, nós não estamos simplesmente jogando palavras ao vento. Nós estamos dizendo que há verdadeiramente um que salva, que veio da parte de Deus para fazer isso. O segundo nome que aparece aqui está no verso de número 2. Ele é chamado de rei, porque diz o verso 2, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E observe que rei aqui está destacado na nossa tradução com R maiúsculo. Se você observar mais uma vez o capítulo 1, Mateus começa o evangelho trazendo a nós uma genealogia. São 17 versículos. E nessa genealogia eu gostaria de destacar apenas o verso 1 e o verso 17. Observe no capítulo 1, o verso 1. Mateus começa dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele vai terminar a genealogia no verso 17 dizendo, de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Eu li o verso 1 e o verso 17 propositalmente. Por quê? Porque tanto no verso 1 quanto no verso 17, nessa genealogia, Mateus coloca em destaque dois personagens da história do povo de Deus. De tudo que o povo de Deus já havia vivido, de tudo que o povo de Deus já havia passado, Mateus destaca, entre tantos nomes que ele cita na genealogia, dois. Primeiro, Abraão, aquele com quem o próprio Deus fez uma aliança e disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Depois, Mateus destaca Davi, que também faz parte dessa aliança que vem de Abraão, de Isaac, de Jacó, passa por Davi, passa por Salomão, até que vem Jesus. Mas Davi também é colocado aqui, não simplesmente como um daqueles com quem a aliança foi confirmada ou reafirmada, mas ele é colocado aqui como um padrão de rei, um tipo daquele que viria e governaria perfeitamente a nação de Israel. Então a nação de Israel descende de Abraão. E a nação de Israel foi governada por um rei que é chamado de homem segundo o coração de Deus, e esse rei é Davi, que depois serve de padrão para os reis, que quando acertam, é dito a respeito deles: andou nos caminhos de Davi, seu pai. Quando o rei não acerta, o padrão é: ele não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ele fez o que era mal perante o Senhor. De modo que Abraão e Davi são colocados aqui para nos fazer lembrar que o mais importante descendente de Abraão nasceu, é Jesus. E ele vem como rei, assim como Davi reinou, para ser o rei de Israel. A profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, que é citada em parte aqui, no versículo 6 do capítulo 2, quando Mateus diz: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Mas se você olhar a profecia original de Miqueias, capítulo 5, verso 2, ela tem algumas palavras a mais. Mateus parou aqui, mas Miqueias ainda acrescenta mais algumas coisas. Entre elas, ele diz que de Belém viria aquele que reinaria ou que governaria sobre Israel. Outro profeta, Isaías, que já foi lido e foi cantado aqui nessa noite, ele diz que o governo está sobre os seus ombros. E a intenção de Isaías é mostrar que o poder, o governo que Jesus Cristo exerce, o seu reinado, não é derivado, não lhe foi dado por nenhuma outra autoridade humana, é intrínseco a ele. Não lhe foi concedido, pelo contrário, lhe pertence. Jesus Cristo é de fato o rei. Os reis desse mundo, irmãos, eles passam, como no verso de número 15 vai dizer que Herodes morreu. Mas o rei Jesus permanece para todo o sempre. Os reis desse mundo, homens falhos e pecadores, matam sem piedade, inclusive aniquilando a vida de crianças, como diz o verso 16 aqui desse texto. O rei Jesus, no entanto, concede vida e consolo, e especialmente às crianças que morreram nas mãos de Herodes, a elas, Cristo Jesus Cristo diz especialmente que o reino de Deus lhes pertence. Esse é o rei que nos é apresentado aqui. Ele é Jesus, ele é rei, mas em terceiro lugar o texto vai nos apresentá-lo como Cristo. Veja o verso de número 4, que diz: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Cristo em grego é a tradução de Messias em hebraico. E Cristo designa a função para a qual o Salvador foi enviado a esse mundo. O que ele veio fazer, o papel que ele veio desempenhar aqui. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, os três ofícios estão presentes ali de modo muito claro, e eles nos ajudam a entender isso melhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos três ofícios: profeta, sacerdote ou sacerdote, profeta e rei. Esses três ofícios estão ali. E nós não encontramos no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nenhum homem que desempenhou esses três ofícios simultaneamente. Nenhum deles. Davi, por exemplo, já citado, foi rei. E nós podemos dizer que ele também foi profeta por meio dos seus escritos, dos Salmos. Mas Davi não foi ao mesmo tempo profeta, sacerdote e rei. Ele só foi rei e profeta. Arão, o primeiro dos sacerdotes, foi sacerdote. Arão não foi rei, Arão não foi profeta. Mas quando você olha para Jesus, na pessoa dele, nós encontramos perfeitamente em harmonia esses três ofícios. Porque ele foi ungido por Deus exatamente para ser profeta, sacerdote e rei. Como Messias no Antigo Testamento, ou como Cristo agora no Novo, é exatamente isso que nós o vemos fazendo. É exatamente isso que nós contemplamos nele. Jesus é o Cristo, Portanto, aquele que foi enviado da parte do Pai para ser o perfeito sacerdote, oferecendo o sacrifício perfeito, isto é, como sacerdote ou como sumo sacerdote, como vai dizer o autor da carta aos Hebreus. Ele oferece a si mesmo para a expiação dos nossos pecados. Então, ele é ao mesmo tempo o sacerdote que oferece o sacrifício, mas também é o cordeiro que é oferecido. Como profeta, nós podemos dizer que ele é o grande profeta que anuncia aos homens a palavra de Deus, sendo ele mesmo a essência dessa palavra, ou a própria palavra, ou o verbo de Deus. Como diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que no princípio era o verbo, com V maiúsculo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Outras traduções não colocam verbo, colocam palavra, com P maiúsculo, se referindo exatamente a esse grande profeta que vem revelar a palavra de Deus, a vontade de Deus a nós. E por último, eterno rei, que tem domínio sobre toda a criação. Ele é aquele que governa todas as coisas, que tem tudo em suas mãos de poder e graça. É a intenção do Senhor que nós, seus discípulos, reconheçamos esse título e a importância que ele tem para nós, como igreja. Porque quando nós falamos de Jesus como o Cristo, nós estamos exatamente confessando aquilo que o próprio Jesus questionou aos seus discípulos aqui mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Os discípulos estão reunidos com Jesus, Jesus se volta para eles e pergunta assim: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que o Senhor é o profeta, outros dizem que o Senhor é Elias. E aí Jesus se volta para eles, os discípulos, e pergunta assim: e vocês dizem que eu sou quem? E Pedro toma a palavra e diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E confessa exatamente que ele é o cumprir de todas as promessas do Antigo Testamento. Em ti, nós estamos percebendo, nós estamos vendo claramente todas as promessas de Deus se cumprindo. Então, nós cremos que o Senhor é o Cristo. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Esse último cântico que nós cantamos é a aplicação exatamente desse ponto, dessa pregação. Rei eterno adorado, vem e reina sobre nós. Ele é rei. Mas o que nós mais declaramos nessa última canção que cantamos com os nossos irmãos é que ele é Cristo. Nós não recebemos o nome de cristãos à toa. A fé que nós confessamos não é a fé cristã à toa. Não recebe o nome de cristianismo por qualquer motivo. É porque nós cremos naquele que é o Cristo. O quarto título que aparece aqui, ou o nome que é dado a Jesus, está no verso 6. Ele é chamado de guia. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia. E esse guia fará o quê? Diz o texto: apacentará o povo de Deus, ou a nação de Israel. Esse é o nome que mais se aproxima do anterior, que eu acabei de falar, de Cristo. E o próprio texto mostra isso aqui, claramente. Cristo e guia estão muito próximos, são atrelados. O texto está dizendo a nós que de Belém sairia aquele que seria o guia que apacentaria o povo de Deus. E a linguagem usada por Miqueias e agora repetida por Mateus, aqui no Evangelho, é muito clara ao se referir ao povo de Deus como ovelhas que devem ser apacentadas. Mas não devem ser apacentadas por um pastor qualquer. Esse pastor vem da parte de Deus, é o guia. Por boca do profeta Jeremias, em Jeremias 3,15, Deus disse que daria ao seu povo pastores segundo o seu coração, que apacentariam o seu povo com conhecimento e inteligência. Então, quando nós olhamos para Jesus como o guia que foi dado por Deus mesmo ao seu povo, essas palavras de Jeremias estão se cumprindo. Um pastor nasceu e ele vem segundo o coração de Deus para apacentar o povo da aliança com conhecimento e com inteligência. Eu disse agora há pouco que Davi foi o padrão dos reis de Israel. Mas nós podemos também dizer que aquele que foi padrão dos reis de Israel pode ser dado também como um padrão de pastor. Porque Davi, quando está cuidando literalmente das ovelhas do rebanho de seu pai Jessé, quando recebe na sua casa a visita do profeta Samuel, ele deixa as ovelhas aos cuidados de alguém, e assim então ele vai à casa de seu pai Jessé, e ali é ungido como rei de Israel por meio das mãos de Samuel. Davi era um homem cuidadoso com as suas ovelhas. E é por isso que quando ele escreve o Salmo 23, ele fala do cuidado das ovelhas com tanto detalhes. Ele as conduz para os pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, está com essas ovelhas até mesmo no vale da sombra da morte. E agora o texto está dizendo para nós que o pastor sobre quem Davi está escrevendo no Salmo 23 é esse guia do rebanho do povo de Deus. Que o próprio Jesus, em João capítulo 10, vai dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Portanto, ele está dizendo: o pastor que Davi disse no Salmo 23, sou eu. Eu sou aquele que guia vocês. Pedro, um dos apóstolos que viu na prática e recebeu em si mesmo esse guiar, esse apacentar do bom pastor, 3 anos ele foi guiado por Cristo Jesus, ele declara numa de suas cartas que ele é o supremo pastor. E quando os evangelhos registram que Jesus Cristo é o pastor, os evangelhos vão dizer para nós que como pastor ele se compadece das suas ovelhas. Diz o texto sagrado que certa feita Jesus, o perfeito pastor, o supremo pastor, olhou para as pessoas e compadeceu-se delas, pois elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Pela graça de Deus, nós não fazemos parte desse grupo. A nossa aflição e o nosso cansaço, a nossa exaustão, foram levadas pelo pastor que se revelou a nós e está nos guiando, queridos. Em quinto lugar, irmãos, o título que aparece aqui para Jesus é de filho. Veja o verso de número 15. O verso de número 15 diz: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E o que, que o profeta disse? Do Egito chamei o meu filho. Meu filho. Essas palavras tratam da procedência divina e eterna do Salvador. Voltando ao capítulo 1, verso 20, o anjo Gabriel esclarece a José que o que havia sido gerado no ventre de Maria era fruto do Espírito Santo. José até ficou por entender num determinado momento, no primeiro momento, melhor dizendo, e fato, ele tinha razão para pensar dessa forma. Mas Maria ficou grávida não por fruto de uma relação pecaminosa com outro homem. Ela não havia traído José com outro homem, então engravidado. Na verdade, algo sobrenatural aconteceu. O Espírito Santo de Deus envolveu a nossa irmã Maria e gerou no seu ventre o Filho de Deus. Isso é um mistério. Mas que vem mostrar a nós a perfeita harmonia entre as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando para que o Filho pudesse nascer, se encarnar e tornasse um homem, um de nós, porém sem pecado. Contudo, há um erro teológico que nós precisamos corrigir, irmãos. Há pessoas que acreditam que Jesus passou a existir tão somente quando foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Pensar assim é excluir da pessoa de Jesus a sua eternidade. Jesus sempre existiu como o Pai e como o Espírito também sempre existiram. Ele é eternamente o Filho de Deus. Ele é eternamente gerado, como dizem as nossas confissões e breve catecismo e catecismo maior de Westminster. Quando Jesus nasceu, ele estava encarnando, mas ele já existia. Tanto é que João, no Evangelho que escreveu no capítulo 1, verso de número 2, diz que ele estava no princípio com Deus. E Miqueias, já citado no capítulo 5, verso 2, vai dizer que suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo, porém sempre existiu, em perfeita harmonia com o Pai e com o Espírito Santo. E nesse Filho, Deus tem todo o prazer, porque por duas vezes Deus declara isso e os evangelhos nos mostram. A primeira delas, quando Jesus está sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, ouve-se uma voz no céu. O Espírito Santo aparece em forma corpórea de pomba. Mas a voz que se ouviu no céu dizia: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. A segunda vez em que se ouve essa voz de Deus é no Monte da Transfiguração, quando sobem ao Monte Jesus e com ele estão Pedro, Tiago e João. E aparecem duas figuras do Antigo Testamento ali, Moisés e Elias. E a voz de Deus em alto e bom som diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Na primeira vez que se ouve a voz de Deus, ela declara: esse é o filho em quem tenho todo prazer. E na segunda diz: esse é o meu filho, a ele ouvi. Ele é o Filho de Deus. É a sua procedência perfeita e eterna, nos falando da sua identidade. Em sexto e último lugar, o texto aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 2, vai se referir a Jesus ou identificá-lo como Nazareno. Veja o verso de número 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Finalmente, Mateus agora se refere à profecia que indica Jesus como Nazareno. Mas sabe o que é curioso? Jesus não é chamado de Nazareno em nenhuma profecia específica do Antigo Testamento. Você pode ler todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Você não vai encontrar lá uma profecia específica falando que Jesus seria o Nazareno. O que Mateus está dizendo a nós aqui é que profecias do Antigo Testamento, como por exemplo, Salmo 22, Isaías 53, falam de Jesus ou do Messias como aquele que seria desprezado. E é exatamente esse o significado do termo Nazareno, porque Nazareno costumava ser usado em tom de reprovação. Esse nome ou esse modo de identificar o Filho de Deus, então, evoca uma ideia de desprezo. O que Mateus está dizendo para nós é, quando ele é chamado de Nazareno, isso significa que ele está sendo desprezado. E o exemplo mais claro que ilustra isso é João capítulo 1, verso 46, quando Filipe, depois de conhecer a Jesus, convida Natanael para que o acompanhe e vá conhecer Jesus também. Mas quando Filipe faz o convite para Natanael, dizendo, olha, vamos a Jesus, a pergunta de Natanael para Filipe é, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vamos a Nazaré conhecer Jesus? Mas logo em Nazaré, será que ele não poderia ter nascido em outro lugar? Alguma coisa boa procede de Nazaré? Como é que você está me dizendo que o Filho de Deus, aquele que nós aguardamos há tantos anos, veio justamente em um lugar tão insignificante? Então, referir-se a Jesus como Nazareno trazia essa ideia. Irmãos, alguns viam Jesus como um lunático, outros como um revolucionário, e havia ainda aqueles que o consideravam um servo do diabo. Como certa feita, ele foi acusado pelos fariseus. Você expele demônios pelo maior dos demônios. Até hoje tem gente que olha para Jesus assim, é um lunático, é um revolucionário, é alguém que, na verdade, veio para servir o diabo e não a Deus, como ele dizia. E até mesmo quando nós olhamos para a cruz que foi colocada sobre a sua cabeça, palavras, na verdade, a cruz em que ele foi colocado, uma placa foi colocada sobre a sua cabeça, e aquela placa veio com a piada. Ou pelo menos essa era a intenção de quem escreveu, ou mandou escrever, que foi Pilatos. Você se lembra do que havia escrito naquela placa? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Em outras palavras, o que Pilatos quis dizer quando mandou fazer aquela placa foi, esse que aqui está crucificado é um Nazareno. Tão louco ele é que pensou ser o rei de Israel. Ora bolas, como nós podemos dizer que um Nazareno um dia governaria Israel? Aquela placa escrita em grego, latim e hebraico, trazia justamente a ideia de desprezo por aquele que estava sendo crucificado. Mal sabia Pilatos que aquilo, de fato, representava e representa a verdade sobre Jesus. Ele é o rei. E o fato de ter sido escrito nos três idiomas mais conhecidos da época foi uma mensagem missionária anunciando que, de fato, aquele que estava sendo crucificado é o Salvador. Irmãos, Mateus nos apresenta aqui no capítulo 2, Jesus, ou Salvador, o Rei, o Cristo, o Guia, Filho de Deus e o Nazareno. São seis nomes ou seis títulos dados à pessoa de Jesus Cristo. E eles não foram dados a Jesus depois que Jesus cresceu e começou o seu ministério. Esses títulos ou nomes estão sendo dados à pessoa de Jesus quando ele ainda é um menino, mas naquele menino está todo o poder de Deus. Se você observar o texto, você vai perceber que os magos o adoraram, enquanto Herodes e toda Jerusalém se alarmaram E nesses personagens está representada toda a humanidade. Nós podemos colocar de um lado os magos, e do outro Herodes e a cidade de Jerusalém. Os magos procuravam adorar o rei. Herodes se achava o rei e se opôs a Jesus Cristo. Bem como os sacerdotes e escribas que deveriam se prostrar junto com os magos diante do rei, mas preferiram não fazer isso, pelo contrário, o desprezaram. Herodes foi um grande usurpador do trono, porque se achava o rei da nação, e desprezou o verdadeiro rei, que era Jesus. Nós temos outro usurpador moderno hoje, chamado Papai Noel. Criado pelo comércio, pelo marketing, e que tenta de todas as maneiras apagar o verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo, para tomar o nome e o lugar que não lhe pertence. Assim como também acontece na Páscoa, que tem outro usurpador. Sabe aquele coelhinho branquinho e fofinho? Vem para usurpar o nome de Jesus da Páscoa. Percebe como o nome de Jesus sempre está sendo usurpado por alguém que quer tomar seu lugar? Foi Herodes naqueles dias. Hoje é Papai Noel. Na Páscoa será o coelhinho. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós podemos, por meio dela, entender perfeitamente que todos esses nomes e esses títulos pertencem tão somente a Cristo Jesus, o nosso Salvador, e ninguém pode tomar isso dele. O que você e eu devemos fazer diante disso, queridos? O que os magos fizeram? O texto diz que eles foram a Belém para adorar. Eles entraram na casa, e isso é importante lembrar, só já fazendo a correção, não eram três magos, nem eram reis, eram apenas uns magos. Eles não foram à estrebaria, como a gente vê em desenhos, em filmes. Quando eles foram a Jesus, Jesus já estava numa casa, como diz aqui o verso de número 11, entrando na casa. Então são coisas que a gente precisa corrigir. Não eram três magos, não eram reis, eram apenas uns magos, eles não foram à estrebaria, eles não viram os pastores, os animais, Jesus ali. Eles estavam já na casa, Maria, José, Jesus, e ali os magos foram. Mas o que eu quero ressaltar aqui é a atitude daqueles homens que andaram uma distância tão longa para se curvar diante do rei. Saber todos esses títulos aqui que foram dados a Jesus no capítulo 2 de Mateus é muito interessante. Mas de nada adianta, ou sentido algum faria, irmãos, nós conhecermos apenas os títulos e não a pessoa que os recebeu. Nós precisamos olhar para Jesus como de fato Ele é. Ele é Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Cristo, Ele é o Guia, Ele é o Nazareno, tudo isso o texto está dizendo. Mas que o meu coração e o seu coração, em nome de Jesus, não apenas hoje, mas ao longo de todo o ano e de toda a nossa existência, assim como os magos, se curve diante desse, que é digno de toda a nossa adoração, aquele por meio de quem vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o sentido do Natal e o sentido da nossa vida. A pergunta é, como não celebrar isso? Como não nos alegrarmos num tempo como esse? Como o pastor Arlos disse no início, nós não sabemos exatamente a data. Isso é uma briga teológica, que será assim até Jesus voltar. Mas independente da data exata em que Jesus nasceu, o importante é que Ele nasceu, é isso que interessa para nós. E Ele nasceu para que você e eu pudéssemos conhecê-lo e viver para Ele e amá-lo com todo o nosso coração. Nós vamos cantar com os nossos irmãos, depois nós vamos orar, receber a bênção do Senhor, encerrando esse momento de culto, de celebração ao nosso Deus.